Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 10 de fevereiro de 2017. Ao microfone, Eduardo Fé. Principais títulos da atualidade. Cimeira de dois dias reúne o presidente Trump e o primeiro-ministro japonês aqui em Washington. Tribunal de Apelação americano mantém fronteiras abertas. Afeganistão, confrontos fazem pelo menos 11 mortes. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Climane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através da emissão local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial. Na Guiné-Bissau, poderá fazê-lo ligando para a Rádio Pijigiti ou para a Rádio Capital FM. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Podem igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje, na técnica, temos o Orders Regis, na produção, a Doris Dotson.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E começamos, amigo ouvinte, em Moçambique, onde pelo menos 12 agentes da polícia em Sofala, no centro do país, tiveram processos crime e disciplinares este mês de janeiro passado, e isso devido a condutas consideradas como desadequadas. As medidas foram tomadas, segundo a polícia local, como purificação das fileiras. André Batista.
Reagindo às críticas do Centro de Pressão Nacional de Direitos Humanos, que alertava para a deterioração dos direitos humanos na região devido à anarquia na polícia, Cidi de Paulo, porta-voz da Polícia de Sofala, disse que a corporação não coabita com agentes que pautam por comportamentos desviantes, justificando o elevado número de processos.
Nós, como polícias, a Polícia da República de Moçambique, particularmente aqui na província de Sofala, nós condenamos todos os desvios que um agente da polícia pode ter. E até temos um desafio, esse desafio que é contínuo e visa retirar das fileiras todos, mas todos aqueles cidadãos com criminosos ou indisciplinados.
Frisou-se Dito Paulo, afiançando que o desafio da polícia é retirar das fileiras agentes criminosos e indisciplinados que mancham a corporação.
Este mês de janeiro, já como foram lavrados, estamos a falar cerca de 12 processos disciplinares. E no processo de disciplinar estamos a falar de prisão simples nas nossas celas disciplinares. Estamos a falar também de repreensão pública.
Defendeu que não se pode generalizar toda a corporação pela má conduta de um agente, assegurando que um setor da polícia tem afinado a ética e deontologia dos agentes com palestras e monitoramento de condutas semanalmente nos comandos, esquadras e postos da polícia.
Sim, o caso da Munhava é que foi instaurado um processo, ainda que a revelia, porque o polícia ainda se encontra fugitivo. Mas foi instaurado sim um processo disciplinar para além de um processo crime. Por isso que nós vinculamos todos os dias de forma incansável para que possamos não ter mais casos como aquele. Sabemos que aquele caso realmente manchou-nos, mas nós fizemos e estamos a fazer de forma contínua ações que visam, acima de tudo, garantia da ordem, segurança e tranquilidade pública. E não vamos deixar que a indisciplina possa interferir no nosso trabalho.
Da Beira, André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. Continuamos em Moçambique, onde está neste momento a atravessar-se uma crise económica. Uma crise causada em grande parte pelo escândalo das dívidas escondidas que levaram ao corte da ajuda internacional ao país. Mas um relatório de uma companhia de consultoria internacional diz agora que a descoberta de grandes depósitos de gás vai ter efeitos positivos na economia moçambicana. O João Santa Rita leu esse relatório da empresa Deloitte.
O relatório da conhecida companhia de consultoria Deloitte afirma que a descoberta de reservas de gás na bacia do Rovuma coloca Moçambique como, e citamos, uma oportunidade excitante de investimento em África. Apesar do atual problema da dívida, diz o documento, o projetado boom económico associado com o desenvolvimento do setor de gás deverá resultar em benefícios múltiplos para outros setores do resto da economia. A Deloitte diz que o governo moçambicano aprovou uma auditoria externa independente aos fundos públicos e também legislação para reformar as empresas públicas com o objetivo de, citamos, racionalizar as operações públicas, promover a boa governação, melhorar a transparência e reduzir riscos fiscais. Mais privatizações e o encerramento de companhias públicas são previstas a curto prazo, tendo em conta a má administração do setor público e também a crescente concorrência do setor privado, diz o documento. Isto é visto pela companhia de consultoria como uma decisão progressista para a economia em geral e vai fornecer muitas oportunidades para companhias que queiram expandir em Moçambique. O relatório, que analisa em profundidade a situação económica, política e social em Moçambique, avisa que os investimentos a serem feitos no setor vão exigir uma mão de obra qualificada, embora, citamos, a grande maioria da força de trabalho moçambicano não possua os conhecimentos necessários. O documento diz ainda que as perspectivas socioeconómicas dependem grandemente de como o governo gerir os lucros quando os projetos de gás começarem a produzir em 2020. O relatório prevê, no entanto, que o crescimento económico do país comece de novo a aumentar, atingindo os 6,8% em 2021, podendo depois disso atingir mais de 10%. No que diz respeito à situação militar, o documento afirma que, citamos, tendo em conta a falta de capacidade militar e financeira da RENAMO, é pouco provável que a RENAMO seja capaz de suster ataques contínuos. Contudo, a oposição tem a capacidade para destabilizar até certo ponto o centro de Moçambique e, assim, possivelmente afastar a entrada de potenciais investimentos, diz o documento.
Obrigado, João Santa Rita, com um relatório da empresa Deloitte sobre a economia moçambicana, as perspectivas para aquele país. No seu receptor continua a Voz da América, estamos a transmitir a partir de Washington, em português, para a África. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, disse estar profundamente preocupado com a crise política na Guiné-Bissau, de acordo com um relatório sobre aquele país, que vai ser analisado na terça-feira que vem pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas. O relatório foi elaborado pelo Gabinete Integrado das Nações Unidas para a Consolidação da Paz na Guiné-Bissau e lança um apelo ao presidente guineense José Mário Vaz e aos signatários do Acordo de Conakry, subscrito em outubro, para garantir a estabilidade política, que o mesmo seja levado à prática. O respeito pelo acordo de Conakry tem sido uma nota dominante num simpósio que está, entretanto, a decorrer em Bissau. Álvaro Lugier Andrade tem mais por nós.
Ontem, o Prémio Nobel da Paz e antigo representante das Nações Unidas em Bissau, Ramos Horta, também defendeu o respeito pelo acordo de Conakry como forma de encontrar uma saída para a crise atual.
Acredito que tem que ser com base no acordo de Conakry. Se é preciso fazer aditamentos, se é preciso fazer alterações, mas desde que todos concordem e para que daí saia uma solução definitiva, até as próximas eleições, que se faça.
Ramos Horta fez estas declarações à margem do Simpósio Internacional Enfrentar o Passado para Construir a Guiné-Bissau, que decorre desde quarta-feira na capital guineense. Os preletores continuam a defender também o diálogo entre os atores políticos. O antigo presidente do país, Manuel Serifo Namadjo, disse que uma comunicação entre as várias instituições vai ajudar a reorganizar as estruturas social, política e económica da Guiné-Bissau.
É importante e acredito que é do sentimento de todos os guineenses que é muito importante dialogarmos, inspirando no passado para melhor projetar o futuro. Nós temos que aprender com os erros do passado, podermos reorganizar a estrutura social, política e económica do país.
O simpósio debate também as causas de conflitos violentos e as propostas sobre como transformar a Guiné-Bissau num país com maior diálogo na governação. Em declarações à Rádio das Nações Unidas, o deputado Hélder Henrique de Barros, membro da comissão organizadora, também defendeu a necessidade do diálogo.
Enquanto não houver um diálogo sério, continua a haver essa desconfiança que existe no seio dos guineenses. Penso que aquilo que a comissão organizadora vem fazendo é um trabalho prévio, no sentido de facto dos guineenses sentarem à mesma mesa, conversarem e criarem as condições no sentido de ultrapassar todas as desconfianças que existem no seio dos guineenses.
O simpósio de Bissau, que termina amanhã, pretende que os delegados tenham informações e conhecimentos que lhes permitam tomar uma decisão informada sobre os modelos de reconciliação que o país pode adotar. No simpósio participam cerca de 200 pessoas.
Obrigado, Álvaro Ludger Andrade, com as últimas sobre a Guiné-Bissau. No seu receptor continua a Voz da América. Estamos a transmitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. Passagem agora a Cabo Verde, onde a proposta para a alteração do artigo 66 dos estatutos, consagrando incompatibilidades entre cargos partidários e gestão de empresas e serviços de administração pública, não foi aprovada na 11ª Convenção do Movimento para a Democracia. Em contrapartida, aprovou-se uma deliberação que mandata a direção do partido a submeter uma proposta ao Parlamento para que seja aprovada uma lei que abranja todos os cidadãos. O projeto de lei, segundo o secretário-geral do MPD, Miguel Monteiro, que deve ser apresentado no decorrer deste ano. Eugênio Teixeira, com mais pormenores.
O secretário-geral do Movimento para a Democracia reafirma a determinação do partido no poder em ver aprovada uma lei que separa as águas, neste caso que impossibilita um militante com cargo partidário a ocupar ao mesmo tempo funções de gestão nas empresas públicas e demais estrutura de administração pública.
Nós pensamos que durante este ano o líder do partido, o presidente do partido, disse claramente, e recordo que o segundo ponto é muito claro, e passo aqui a citar, a Convenção Nacional instou o partido, através dos seus órgãos competentes, a apresentar iniciativa legislativa no sentido de garantir que estas incompatibilidades sejam incorporadas em lei, por forma a garantir os princípios de transparência, isenção e imparcialidade da administração pública nos termos previstos na Constituição da República.
Já o PSV considera que depois de se assistir ao assalto nunca antes visto dos lugares de chefia na administração pública, o líder do MPD quis, numa clara manobra de marketing, apresentar uma proposta de alteração dos estatutos do seu partido, visando impedir militantes com cargos no partido em assumir funções de gestão nas empresas públicas e administração pública, rejeitada pelos militantes do MPD na Convenção Ventuinha.
É uma decisão de um partido que tem legitimidade para tomar as decisões que bem entender. E o PSV não interferirá na decisão. O PSV o que está a analisar e apreciar é o facto de a proposta ser outra, defendida publicamente, e o MPD ser confrontado publicamente pelos seus próprios militantes contra a proposta do líder. E a proposta do líder é a proposta fundamental, é o principal eixo para a despartidarização do Estado. Quer dizer que a filosofia do líder de despartidarização do Estado foi posta em causa pelos seus próprios militantes.
Por sua vez, o deputado da UCI, de João Luís, não concorda com a proposta da direção do MPD, alegando que se trata apenas de uma farsa e que não resolve o problema da despartidarização.
O que a UCI quer, de facto, é que se aposte bem na meritocracia dos profissionais. Portanto, uma pessoa é indigitada ou nomeada através do concurso público para que todos os cabo-verdianos tenham, efetivamente, a facilidade de acesso aos cargos na administração pública e não por outra via.
O mesmo ponto de vista é defendido pelo analista político António Ludgero Correia.
Um partido que chega ao governo deve escolher o melhor perfil para preencher o determinado cargo. Agora, não vai deixar nomear um bom perfil para o partido dele porque está a fazer despartidarização. Se houver um bom perfil do outro lado, também a questão tem que ser o mérito.
Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio Teixeira. E continua sintonizado, amigo ouvinte, com a Voz da América. Estamos a emitir a partir de Washington. Vamos agora para São Tomé e Príncipe. Uma doença que tem estado a afetar centenas de são-tomenses não é a úlcera de Buruli, como suspeitavam as autoridades sanitárias do país. De acordo com o governo, os estudos realizados recentemente por um especialista da Organização Mundial de Saúde, enviado ao arquipélago, provaram que não se trata com efeito daquela doença comum em alguns países africanos. Oscar Medeiros.
Depois da polémica visita dos deputados da oposição ao Hospital Aires de Menezes para se inteirarem da situação da patologia designada pelos santomenses como doença dos pés, a ministra da Saúde veio pela primeira vez ao público falar das investigações da volta da doença que já afetou mais de 1000 santomenses.
Nós não estamos perante uma doença desconhecida, um mero esclarecimento. Estamos perante uma doença infecciosa, não contagiosa.
Maria de Jesus Trovoada garante que na origem desta doença, que vem se alastrando pelo país, está uma microbactéria ainda desconhecida.
Estudos têm sido desenvolvidos. Ao nível do país, desenvolveu-se inquéritos, análises da água, do ambiente. Neste momento, foram, portanto, enviadas amostras para o Instituto Ricardo Jorge, para o Instituto Yaoundé, o Instituto Pasteur em Yaoundé. O agente etiológico nós não conhecemos, sabemos que é uma microbactéria que, portanto, está a causar este problema.
A Ministra da Saúde assegura que não se trata de algo subnatural.
Realmente podemos estar perante um agente microbiano que seja produtor de alguma toxina. Neste momento ainda não conseguimos isolar, não se conhece este agente, mas o que eu podia dizer é que não estamos perante algo sobrenatural, porque tem sido feito um alarido enorme a esse respeito.
Enquanto isso, o tratamento dos doentes tem sido assegurado com antibióticos recomendados por um especialista português.
Há evolução positiva ao nível dos doentes e realmente...
A Ministra da Saúde de São Tomé e Príncipe garantiu que até agora esta doença não causou qualquer vítima mortal, ao contrário do que diz o maior partido da oposição, o MLSTP-PSD. O governo já descartou a hipótese da chamada doença dos pés ser a úlcera de Buruli, uma doença comum em alguns países africanos. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Oscar Medeiros. Continua sintonizado com a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Os brasileiros acompanham estarrecidos a onda de violência no estado do Espírito Santo. Desde o final da semana, quando a polícia militar interrompeu os trabalhos em protestos por melhores salários, o que se vê na Grande Vitória são dezenas de assaltos e roubos a comércio e transeuntes, assassinatos e arrastões. De acordo com o Sindicato da Polícia Civil do Espírito Santo, 200 veículos foram roubados apenas na última segunda-feira e mais de 90 pessoas foram assassinadas de forma brutal desde o início do movimento das Forças de Segurança. Patrick Vaz, com mais detalhes.
A população na Grande Vitória virou refém do medo e quem está nas ruas aproveita a ausência da polícia para praticar atos ilícitos. Nas redes sociais, é fácil encontrar vídeos de saqueadores em comércios carregando de tudo, desde alimentos até eletrodomésticos. Para a socióloga Lúcia Lamounier, a população deixou de lado seus valores, a questão social. Não adianta ser contra a corrupção se no dia a dia a sociedade pratica determinadas ações ilegais em prol do próprio benefício.
A segurança pública não é uma questão só da polícia, não é? Então acho que isso é importante. Quer dizer, não é só uma polícia estar atuando que nós devemos nos comportar de uma maneira adequada, que a gente não deve pegar aquilo que é do outro, né? Eu não acho que é um lado ruim, assim, da pessoa humana, mas é o lado social. Desse momento, da sociedade brasileira, fazer uma reflexão sobre quais são os nossos valores. A gente não quer corrupção, mas no cotidiano, às vezes, a gente tem atos corruptos, né? A gente suborna alguém, fura uma fila, enfim, que também reflete corrupção.
A especialista condena a expertise dos brasileiros. Sempre que possível, procura tirar vantagem sobre os outros.
A polícia não estava em todos os lugares, né? Por que que agora, nesse momento, então, de repente, parece que aquilo virou um cenário de guerra total? Porque a polícia está em greve? Não, é exatamente porque uma ausência do valor social, daquilo que é público, daquilo que diz respeito a todos nós, né? Um país mais seguro, uma cidade, uma sociedade mais segura é construída por todos nós, não só pela presença da polícia.
Repórter Patrick Vaz.
Aqui Washington, Voz da América. Aqui nos Estados Unidos, um tribunal de apelação recusou-se a pôr de novo em vigor a proibição decretada pela administração Trump da entrada no país de 7 países de maioria muçulmana. O painel de 3 juízes do 9º Tribunal de Apelação de São Francisco decidiu por unanimidade bloquear a decisão de um tribunal de instância inferior, suspendendo a proibição e permitindo a entrada de estrangeiros previamente impedidos de viajarem para os Estados Unidos. Pouco depois da decisão, o presidente Trump tweetou, dizendo: "Vemo-nos no tribunal, a segurança do nosso país está em causa." Posteriormente, disse à imprensa na Casa Branca que o tribunal tinha tomado uma decisão política que punha em questão a segurança nacional.
We have a situation where the security of our country is at stake, and it's a very, very serious situation. So we look forward, as I just said, to seeing them in court.
Deparamo-nos com uma situação em que a segurança do nosso país está em jogo. É uma situação muito, muito séria e, portanto, marcámos encontro para o tribunal. Vamos ganhar este caso. Numa conferência de imprensa em Seattle, Bob Ferguson, o procurador-geral do Estado de Washington, que argumentou em favor do levantamento da proibição, disse que a decisão era uma vitória para a Constituição americana.
We are a nation of laws. And as I have said, as we have said from day one, that those laws apply to everybody in our country. And that includes the President of the United States.
Nós somos um país de leis e essas leis aplicam-se a todos no nosso país. Isso inclui o presidente dos Estados Unidos. O procurador federal, August Fletcher, argumentou que o decreto de Trump se inseria dentro dos parâmetros dos poderes presidenciais estabelecidos pelo Congresso e pela Constituição. No entanto, o solicitador-geral do Estado de Washington, Noah Purcell, contra-argumentou, dizendo que restaurar a proibição, sem uma revisão judicial abrangente, atiraria de novo o país para o caos. Este é um assunto que poderá acabar muito bem no Supremo Tribunal. Continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a transmitir em português a partir de Washington. Grupos de direitos humanos elogiaram o Tribunal Supremo do Quênia, bloqueando o maior campo de refugiados do mundo. O governo tinha planeado encerrar o complexo de Dadaab, que aloja mais de 300 mil pessoas, na sua maior parte dos quais somalis, citando razões de segurança. Paulo Oliveira.
Dadaab é um complexo de 5 campos de refugiados administrados pelas Nações Unidas, situados no leste do Quênia. O primeiro foi construído há 25 anos para refugiados da Somália que fugiam então do terrorismo e da fome. O governo queniano considera ser seguro agora que os refugiados regressem a casa, tendo ordenado o encerramento dos campos. Vários grupos de direitos humanos contestaram a ordem em tribunal que se diz que a mesma violava a Constituição do Quênia, bem como os tratados internacionais sobre refugiados.
The decision by the government of Kenya to collectively repatriate all refugees in Dadaab refugee camp to the frontiers of their country of origin.
John Mativo, magistrado do Supremo Tribunal, refere que a decisão do governo de repatriar a totalidade dos refugiados no campo de Dadaab para o país de origem, contra a sua vontade, viola o princípio internacional do regresso forçado. A Amnistia Internacional, um dos grupos que apresentou a questão em tribunal, acolheu por seu lado a decisão com agrado.
The revocation of Somali refugee status amounted to discrimination. The repatriation of all Somali refugees back to Somalia.
A representante da Amnistia Internacional, Michelle, destaca que a revogação do estatuto de refugiado constituiu uma discriminação, bem como o regresso forçado para um país onde podem ser submetidos à perseguição. Algumas entidades quenianas sustentam que o complexo, na proximidade da fronteira com a Somália, tem sido utilizado para recrutamento pelo grupo terrorista Al-Shabaab, sendo igualmente uma base para ataques dentro do Quênia. Um porta-voz governamental sustenta que a decisão do tribunal será contestada logo que possível.
As always drawn various opinions from very, very many players.
Eric Gereita refere que o encerramento do campo de Dadaab tem atraído várias opiniões de muitos parceiros. Segundo Eric, compete ao governo respeitar o interesse dos quenianos, por isso a decisão vai ser contestada. A Somália elegeu na quarta-feira um novo presidente, mas não conseguiu efetuar sufrágio direto devido à ameaça terrorista, tendo os membros do Parlamento votado num edifício fortemente protegido do aeroporto.
E no seu receptor continua a Voz da América, passagem à África do Sul, onde o partido da oposição Aliança Democrática anunciou hoje que vai apresentar uma queixa junto da Justiça contra o envio de um destacamento de soldados armados ao Parlamento ontem, para garantir a segurança durante o discurso do presidente Jacob Zuma, Amâncio Miguel.
O partido Aliança Democrática, na voz do seu líder Mussi Maimane, diz que a decisão é inconstitucional. O discurso do presidente foi atrasado por mais de uma hora e provocou caos no parlamento, com deputados a se agredirem mutuamente. Depois de interromper o discurso Zuma por várias vezes, os deputados do principal partido da oposição abandonaram o parlamento. Julius Malema, líder do partido Combatentes pela Liberdade Económica, já havia avisado que Zuma não merecia nenhum respeito.
There's nothing that Zuma deserves from us in a form of a respect. Zuma is no longer a president that deserves a respect from anyone.
Para Malema, Zuma roubou, destruiu a economia e transformou o país numa anedota. O presidente autorizou mais de 400 soldados a se juntar à equipa de segurança no edifício do Parlamento durante o seu discurso, uma medida sem precedentes que os seus adversários descreveram como uma militarização do Parlamento. Zuma disse à Rádio Pública Sul-Africana, a SABC, que os distúrbios no Parlamento não eram reflexo de uma nação dividida. Para ele, o que aconteceu reflete apenas o comportamento de algumas pessoas de certos partidos no Parlamento, pessoas sem visão nenhuma, disse Jacob Zuma.
Tempo agora, amigo ouvinte, aqui na Voz da América, para a nossa habitual página desportiva, apresentada pelo João Santa Rita.
Na página desportiva, hoje vamos começar com o basquetebol americano, a NBA. Ontem os campeões, o Cleveland Cavaliers, foram até a Oklahoma, perderam 118-109. Cleveland continua, no entanto, no topo da Conferência Leste, com 36 vitórias e agora 16 derrotas. Em outros jogos de ontem, o Houston Rockets foi até Charlotte ganhar por 107-95. Boston Celtics derrotou o Portland, o Philadelphia derrotou o Orlando. O Dallas jogou em casa e ganhou, derrotou o Utah Jazz 112-105. No futebol, hoje em Portugal, o Benfica recebe o Arouca na abertura da 21ª jornada do Campeonato Português. Benfica no topo da classificação com mais um ponto que o Porto, que amanhã tem um jogo bem mais difícil com o Guimarães. O treinador do Porto é Nuno Espírito Santo.
Sabemos que vamos encontrar dificuldades, mas estamos preparados, estamos extremamente motivados e esperamos e sabemos que vamos ter um grande apoio da nossa massa associativa que vai estar presente no estádio. Estamos, inegavelmente, num bom momento e queremos demonstrá-lo. O nosso desejo é ganhar o jogo, vencer o jogo em Guimarães. Sabemos que se o Benfica falhar, teremos a oportunidade de ser líderes. Se o Benfica ganhar, temos a obrigação de ganhar para continuar a pressionar.
Era Nuno Espírito Santo, o treinador do Futebol Clube do Porto. E finalmente, Diego Maradona, a lenda do futebol mundial e da Argentina, vai assumir o papel de embaixador da FIFA. Maradona disse que está satisfeito por ir trabalhar para uma FIFA limpa e transparente.
Está em sintonia com a emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos consigo em direto desde Washington.
E tempo ainda para recordarmos algumas das principais notícias. O 9º Tribunal de Apelação americano em São Francisco decidiu manter ontem a suspensão do decreto do presidente Donald Trump proibindo a entrada no país de imigrantes de 7 países de maioria muçulmana. A China classificou como muito boa a conversa entre o presidente chinês Xi Jinping e o seu homólogo americano Donald Trump, agradecendo a decisão de Washington de se comprometer com a política de uma só China. Milhares de iranianos desceram às ruas para celebrar o 38º aniversário da Revolução Islâmica de 1979. O presidente turco Erdogan aprovou uma lei da reforma constitucional para a realização de um referendo nacional que irá atribuir maiores poderes à presidência. A Aliança Democrática na oposição na África do Sul anunciou hoje que vai apresentar queixa contra o envio de um destacamento de soldados armados ao Parlamento para garantir a segurança durante o discurso do presidente Jacob Zuma. E tempo agora para os títulos dos jornais desta sexta-feira, 10 de fevereiro. O Washington Post diz que Tribunal de Apelação decide suspensão da proibição de entrada de estrangeiros. O New York Times, referindo-se ao mesmo assunto, diz que o tribunal desferiu mais uma derrota legal a Trump. E, por último, o USA Today afirma que Trump não reserva as suas críticas ao tribunal. Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a transmitir a partir de Washington. Temos mais 30 minutos de informação. O Paulo Oliveira, não desligue o seu receptor.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos, como sempre, a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo. Frequência muito alta em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues. Acompanhe-nos igualmente no Twitter, no Facebook e no Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584. 13 horas 38 segundos aqui em Washington. Lá fora céu limpo, temperatura é de 3 graus centígrados. O microfone a partir de agora, Paulo Oliveira. Na produção continua a Doris Dodson. A assistência técnica continua a ser de Audrey Regis. Temas do dia: Tribunal de Recurso de São Francisco mantém a suspensão de decreto que proíbe a entrada de imigrantes de países de maioria muçulmana. A China classificou de muito boa a conversa entre Xi Jinping e Donald Trump. 10 de fevereiro de 2017, sexta-feira, estaremos com o Magazine Cultural, Resumo Notícias e Editorial da Voz da América. Moçambique está neste momento a atravessar uma crise económica causada em grande parte pelo escândalo das dívidas escondidas que levaram ao corte da ajuda exterior. Mas um relatório de uma companhia de consultoria diz que a descoberta de grandes depósitos de gás vai ter efeitos positivos. João Santa Rita.
O relatório da conhecida companhia de consultoria Deloitte afirma que a descoberta de reservas de gás na bacia do Rovuma coloca Moçambique como, e citamos, uma oportunidade excitante de investimento em África. Apesar do atual problema da dívida, diz o documento, o projetado boom económico associado com o desenvolvimento do setor de gás deverá resultar em benefícios múltiplos para outros setores do resto da economia. A Deloitte diz que o governo moçambicano aprovou uma auditoria externa independente aos fundos públicos e também legislação para reformar as empresas públicas com o objetivo de, citamos, racionalizar as operações públicas, promover a boa governação, melhorar a transparência e reduzir riscos fiscais. Mais privatizações e o encerramento de companhias públicas são previstas a curto prazo, tendo em conta a má administração do setor público e também a crescente concorrência do setor privado, diz o documento. Isto é visto pela companhia de consultoria como uma decisão progressista para a economia em geral e vai fornecer muitas oportunidades para companhias que queiram expandir em Moçambique. O relatório, que analisa em profundidade a situação económica, política e social em Moçambique, avisa que os investimentos a serem feitos no setor vão exigir uma mão de obra qualificada, embora, citamos, a grande maioria da força de trabalho moçambicano não possua os conhecimentos necessários. O documento diz ainda que as perspectivas socioeconómicas dependem grandemente de como o governo gerir os lucros quando os projetos de gás começarem a produzir em 2020. O relatório prevê, no entanto, que o crescimento económico do país comece de novo a aumentar, atingindo os 6,8% em 2021, podendo depois disso atingir mais de 10%. No que diz respeito à situação militar, o documento afirma que, citamos, tendo em conta a falta de capacidade militar e financeira da RENAMO, é pouco provável que a RENAMO seja capaz de suster ataques contínuos. Contudo, a oposição tem a capacidade para destabilizar até certo ponto o centro de Moçambique e, assim, possivelmente afastar a entrada de potenciais investimentos, diz o documento.
Espaço para a economia com o Eduardo Ferro.
Macau e Hong Kong, em cooperação com a província chinesa de Guangdong, vão continuar a cooperar na captação de investimento no estrangeiro e criar em simultâneo um mecanismo de contacto permanente, de acordo com decisões saídas de uma reunião realizada em Hong Kong. O Grupo de Trabalho para a Promoção da Cooperação Económica entre os dois territórios decidiu ainda estudar as oportunidades trazidas pela conclusão da ponte que ligando Hong Kong, Zhuhai e Macau. Macau e Hong Kong decidiram também reforçar a divulgação junto do setor turístico estrangeiro das atrações do itinerário da viagem por aquela região. O Banco Nacional de Angola, o BNA, vai continuar a garantir a cedência de divisas aos bancos comerciais em 2017, disse o governador do Banco Central Angolano numa reunião em Luanda. Walter Filipe acrescentou que as prioridades no que respeita à cedência de divisas centram-se no pagamento das importações de que o país necessita e adiantou haver estabilidade a nível nacional relativamente a produtos alimentares, medicamentos e matérias-primas. O governador disse ainda que o BNA tem como desafios para 2017 o reforço da supervisão bancária efetiva, adequada aos padrões internacionais, bem como o reforço de prevenção e combate ao branqueamento de capitais. A empresa portuguesa Sociedade Central de Cerveja chegou a um acordo com a Sociedade de Distribuição de Bebidas de Angola, a Sodiba, para a produção no país da cerveja Sagres, noticiou o jornal português Diário Económico. A Sagres vai ser a primeira cerveja internacional a ser produzida em Angola. O mercado angolano sempre foi considerado estratégico para as cervejeiras portuguesas, mas sofreu forte retrocesso com a crise económica angolana derivada da quebra internacional dos preços do petróleo, bem como, mais especificamente, com a entrada em vigor em 2015 da nova pauta aduaneira angolana, com o consequente aumento das taxas incidendo sobre todas as bebidas alcoólicas e que teve um impacto negativo no consumo da cerveja importada. No caso da Central de Cervejas, o mercado angolano valia, em 2014, cerca de 20% das exportações globais portuguesas da marca Sagres, mas no ano seguinte e na sequência da crise passou a valer apenas 13%. E, por último, as taxas de câmbio. Esta manhã o euro valia 1,06 dólares. A libra estava cotada a 1,24 dólares.
Está em sintonia com a emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos consigo em direto desde Washington.
A literatura da Guiné-Bissau serviu de base para a pesquisa e dissertação de mestrado do brasileiro Luiz Carlos Alves de Melo, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, nosso convidado nesta página. O trabalho de Alves de Melo é Poesia em Conflito, Marcas Identitárias na Poesia Guinense Contemporânea, de Odete Semedo, Saliato da Costa e Tony Checa.
Esse é um projeto que ele chegou à minha vida por acaso, né? Em 2010, eu iniciei na graduação em Letras e, por um acaso, por uma obra do destino, eu conheci o meu então futuro orientador, o Dr. João Adalberto Campato Júnior, que era um pesquisador que estudava justamente a Guiné-Bissau. E, em trocas de conversas e informais para chegar ao tema do nosso trabalho final de curso, nos propusemos trabalhar com a questão da Guiné-Bissau. Inicialmente, eu não tinha também um grande conhecimento acerca do país e estava entrando numa investigação às escuras, realmente, porque eu não tinha bagagem ainda para estruturar minha pesquisa em relação ao país. Mas, conforme foi passando o tempo, fui fazendo pesquisas, eu comecei a trabalhar especificamente com uma autora da Guiné-Bissau, que é a Saliato da Costa, que era uma poetisa relativamente nova. E aí eu comecei a trabalhar essa poesia da Guiné-Bissau e comecei a me interessar cada vez mais. Então, esse foi um processo que, na verdade, foi sendo construído ao longo da construção e da confecção do meu trabalho de conclusão de curso na universidade, na faculdade, né? E, posteriormente, foi obra da minha investigação de mestrado.
O título é Poesia em Conflito, Marcas Identitárias na Poesia Guinense Contemporânea, do Odete Semedo, Saliato da Costa e Tony Checa. Esses são poetas que retratam o dia-a-dia conflituoso da Guiné, é verdade?
Isso, exatamente. Dentro de uma fase literária, eles são poetas que se enquadram dentro de uma poesia chamada Poesia Intimista Militante, né? Que é justamente uma poesia que, ela, além de trazer uma estética própria da literatura, ela também traz uma outra função literária, que é a função de uma literatura de denúncia, que justamente ela vai registrar nos seus versos todos os anseios, todas as agruras, todos os sentimentos daquele determinado autor em relação ao seu país e ao seu povo, né?
Esta é uma literatura que acaba transportando aquilo que é a Guiné de hoje.
Não só a Guiné de hoje, mas a Guiné de ontem também, porque embora essa fase literária ela surja na década de 90, a partir da década de 90 é que nós temos a construção dessa fase literária dentro de uma divisão que nós fazemos, ela também traz traços de uma literatura do que foi o país ontem. Por exemplo, nós temos, embora a Célia da Costa, por exemplo, seja uma autora que trate, que esteja também enquadrada dentro dessa linha, a poesia dela está muito mais voltada, muito mais próxima das guerras de libertação do país, da independência, do que, por exemplo, a Odete Semedo, que está tratando justamente de um conflito de 1998, e o Tony Checa, que é um dos conflitos mais recentes, principalmente as questões relativas ao conflito de 2012. Então, é uma poesia que retrata o hoje. Se a gente observa, por exemplo, a poesia do Tony Checa, que é mais recente, mas também retrata o Guiné-Bissau de ontem.
Luiz Carlos Alves de Melo espera, com a sua dissertação, contribuir para a promoção do diálogo sobre a literatura da Guiné-Bissau, país que espera um dia conhecer.
Na verdade, eu viajei para a Guiné-Bissau a partir da poesia desses autores, né? Eu não tive um contato direto com o país em si. O que eu tive, na verdade, foram contatos com os autores. A Saliato da Costa, eu já tinha tido um contato com ela para a construção do meu trabalho anterior. Então, ela me deu muito suporte em relação a algumas dúvidas que eu tinha. Posteriormente, eu fui apresentado por via eletrônica também ao Tony Checa, que também me elucidou algumas coisas. Então, eu tive contato com o país, na verdade, através de alguns autores, alguns especialistas que foram me guiando para a construção desse trabalho. Mas, efetivamente, estar lá, infelizmente, eu não tive esse prazer. Agora, no doutorado, eu pretendo continuar, expandir esses estudos em relação à Guiné-Bissau, agora fazendo um link entre Guiné-Bissau e Timor-Leste. E o desejo é visitar os países, porque agora sim, na investigação de doutorado, há de se exigir um pouco mais de rigor na coleta de dados, na coleta de informações, para se construir uma tese bem fundamentada.
Este estudo também abriu uma oportunidade, se calhar, para o Luiz interessar-se pelas literaturas africanas de língua portuguesa.
Sim, com certeza. É sempre muito complicado a gente construir um trabalho desse, mas a partir do momento que nós passamos a investigar, nós passamos a ingressar nesses estudos, abre-se um leque de possibilidades, né? Por exemplo, depois de trabalhar com os estudos referentes à Guiné-Bissau, eu passei a coordenar junto à universidade na qual eu estou vinculado, um observatório de países de língua oficial portuguesa, que nós estamos lidando justamente com questões literárias, questões políticas, questões econômicas, e também fiz parte de um manual de literatura de língua portuguesa, de autoria do professor João Adalberto Campato Júnior, escrevendo lá um pós-fácil referente à questão política também. Então, abre-se muito espaço e, para mim, não foi diferente.
Neste Observatório de Países de Língua Portuguesa, vocês trabalham ao nível do Brasil ou pretendem também trabalhar com os países africanos?
É curioso, porque embora o Observatório dos Países de Língua Oficial Portuguesa ele seja um observatório que seja situado aqui no Brasil, especificamente vinculado à Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, ele é muito mais conhecido em Portugal do que propriamente aqui no Brasil. Porque nós temos pesquisadores que atuam em todos os países africanos de língua portuguesa e em Portugal também. Ele tem uma certa alavancagem por conta disso. Muitos portugueses têm muito contato com o observatório, assim como pesquisadores de Angola, Guiné-Bissau, Cabo Verde, Moçambique, São Tomé. Então, esse observatório, embora sim, ele ainda caminha ainda de uma forma um pouco mais, um tanto quanto contida, ele já alcança já um público muito bom, não só aqui, que eu diria que é um público relativamente menor, mas alcança um público muito bom fora do Brasil já.
Se calhar, através da literatura, os povos de língua portuguesa podem se conectar mais para além das atividades políticas que tem, por exemplo, uma CPLP.
Com certeza, com certeza. Até porque, quando nós formos pensar de uma forma assim, bem lógica, todo o nosso ato de vida, os nossos atos são atos políticos. Escrever não é um ato diferente, né? Um dos grandes autores do Antônio Apiário já dizia que o fato de escrever sobre si e para si já é um ato político. Então, obviamente que quando nós percebemos que a literatura ela é uma ferramenta de união dos povos, automaticamente nós passamos a perceber também que é um meio de nós conseguirmos alcançar algumas camadas, principalmente a camada política, né? E talvez esse seja um dos maiores trunfos que foi conquistado ao longo dos processos, por exemplo, da própria independência desses países, né? Porque os discursos que eram emanados na época eram discursos totalmente voltados para questões culturais, né? Que é como a cultura seria um elo de ligação e de resistência. E, nesse sentido, a própria escrita, enquanto elemento de união entre os povos, ela cria aí não só verdadeiras muralhas de resistência, como também elas atuam para construir organizações e entidades cada vez mais fortes, como é o caso da própria CPLP.
Com Luiz Carlos Alves de Melo, brasileiro que disserta no seu mestrado sobre marcas identitárias na poesia guinense contemporânea de Odete Semedo, Celiato da Costa e Tony Checa, fizemos a página de artes aqui na Voz da América com Amancio Miguel. Terminamos com música da Guiné-Bissau, a voz de Ineida Mata, Miguel Doce Mel.
Por não vencer. lumia bu dias, lua na lumia bu notis, estrela na mostra o caminho, pae mundo de hermos, que na bu vida virou costa. Liberdade, com o mapa de César, que de César, ninguém toma o direito. Guirta, liberdade, guirta, 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 com o mapa de César, que de Sil, ninguém toma o direito. Toma, toma, toma. Toma, 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 toma um direito. Mingero doce mel, mingero, mingero, mingero mame, mingero.
Mingero doce mel, mingero, mingero, mingero mame, mingero.
Mingero doce mel,
mingero, mingero.
A Porta América é escutado nas seguintes frequências, de segunda a domingo, das 17 às 18 horas, tempo universal coordenado. A emissão vespertina, incluindo a janela de Angola, pode ser escutada em onda média 1530 MHz, onda curta em 13.630 e 15.720. A partir das 18 e até às 18h30, tempo universal de segunda a sexta, podem escutar a terceira meia hora de emissão em português, em onda curta, nos 13.630 e 9.825. A emissão das sextas-feiras do Fala Só pode ser escutada todas as sextas-feiras, das 16h30 às 17h30, tempo universal coordenado, 17h30, 18h30 em Angola, nas seguintes frequências, 16h30, 17, onda curta nos 13.630 e 15.720. 17, 17h30 em onda curta, em onda média nos 1530 e a megahertz e onda curta em 13.630. Recordamos que transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e frequência modulada para São Tomé e Príncipe. Podem aceder à nossa página na internet em VOA Português ou através do telemóvel em VOA Português e acompanhando-nos ainda no Twitter, Facebook e Instagram ou no WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584. Passagem para o resumo de notícias desta sexta-feira, dia 10 de fevereiro, com a referência de que o Tribunal de Recursos dos Estados Unidos em São Francisco decidiu permanecer a suspensão do decreto do presidente Donald Trump que proibiu a entrada no país de imigrantes de 7 países de maioria muçulmana. A sentença do tribunal era aguardada depois da administração de Trump ter recolhido a decisão de um juiz federal do estado de Seattle na semana passada que suspendera a execução daquele decreto. O Tribunal de Recursos, na sua sentença, indicou que a administração não ofereceu qualquer evidência de preocupações de segurança nacional que justificasse impedir viajantes de 7 países, nem apresentou evidência de que alguém dos países incluídos no decreto tivesse cometido ataque terrorista aqui no país. A administração ainda não formalizou qualquer recurso à decisão. A China classificou como muito boa a conversa entre o presidente chinês Xi Jinping e o seu homólogo dos Estados Unidos, Donald Trump, agradecendo a decisão de Washington de se comprometer com a política de uma só China. Em conferência de imprensa, o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Liu Kang, destacou que os mandatários falaram sobre comércio, investimento, infraestruturas, ciência, tecnologia e cultura, sem avançar mais detalhes. Após enviar na quinta-feira uma carta a Xi, A desejar um bom ano novo lunar, Trump falou pelo telefone com o líder chinês, tendo assegurado que vai respeitar a política de uma só China. Aquele princípio é visto por Pequim como uma garantia que Taiwan é parte do seu território e não uma entidade política soberana. Milhares de iranianos desceram à rua para celebrar o 38º aniversário da Revolução Islâmica de 1979. Em Teherão, a capital, centenas de milhares de manifestantes entoaram as tradicionais frases e transportaram cartazes criticando os Estados Unidos. Os comícios comemoram o dia 11 de fevereiro de 1979, quando seguidores do Ayatollah Khamenei derrubaram o Shah Reza Pahlavi, que era apoiado pelos Estados Unidos. O presidente Donald Trump impôs recentemente sanções contra o Irão em resposta a um teste com um míssil balístico. O presidente turco Erdogan aprovou uma lei de reforma constitucional para a realização de um referendo nacional que irá atribuir maiores poderes à presidência. Em janeiro, o Parlamento turco tinha aprovado uma constituição de 18 artigos para criar uma sequência, uma presidência executiva ao estilo dos Estados Unidos e da França. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O secretário da Defesa, James Mattis, efetuou a primeira deslocação oficial ao estrangeiro para visitar dois aliados americanos, a Coreia do Sul e o Japão, reiterando o compromisso firme dos Estados Unidos para com a segurança dos parceiros da longa data da Ásia-Pacífico. Em Seul, o secretário Mattis classificou a Aliança Estados Unidos-Coreia do Sul como a chave da paz e a estabilidade regional. Destacou os perigos colocados pelos lançamentos de mísseis norte-coreanos, o problema de armas nucleares e a retórica e o comportamento ameaçador. O compromisso da América da defesa dos nossos aliados e a mandatação de garantias de defesa permanecem sólidas, referiu. Qualquer ataque contra os Estados Unidos ou contra os nossos aliados será derrotado e qualquer uso de armas nucleares será confrontado com uma resposta eficaz e esmagadora. Face à crescente ameaça nuclear e de mísseis balísticos da Coreia do Norte, os Estados Unidos adotaram medidas defensivas para ajudar a proteger o povo sul-coreano, bem como os milhares de militares dos Estados Unidos estacionados no país. O secretário Mattis destacou a instalação de sistema de defesa aérea capaz de interceptar e destruir os mísseis balísticos norte-coreanos, potencialmente equipados com armas de destruição massiva. Falou igualmente da necessidade de continuar a expandir a cooperação trilateral com o Japão. Em Tóquio, o secretário Mattis referiu-se à aliança entre os Estados Unidos e o Japão como constituindo a pedra de base e de segurança na região da Ásia-Pacífico. Reafirmou o compromisso dos Estados Unidos na defesa do Japão ao abrigo do Tratado Mútuo de Segurança e elogiou o Japão pelas contribuições para a estabilidade regional. Acentuou que a ameaça nuclear e as provocações com mísseis pela Coreia do Norte e o comportamento cada vez mais provocador da China no leste e no sul do Mar da China. O secretário Mattis acentuou a necessidade de manutenção de regras de ordem internacional com as quais os países resolvem disputas de terra através da diplomacia ou da decisão arbitral e não através da força ou ocupação. Insistiu que a liberdade de navegação é absoluta. Fazendo frente à grave situação de segurança, o secretário Mattis indicou ser importante para os Estados Unidos e o Japão continuarem a investir no pessoal de defesa e nas capacidades. Desta forma, iremos assegurar que somos parceiros de verdade hoje em dia e nos anos vindouros. Os Estados Unidos acrescentou, encontram-se ao lado dos nossos amigos e aliados. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A emissão da Voz da América em português desta sexta-feira, o dia 10 de fevereiro de 2017, chega agora ao fim. A nome dos outros quantos prepararam, apresentaram o programa de hoje e seus votos de muito boa noite, bom fim de semana. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.